hoje tem uma sessão na Câmara de Vereadores que pode ser histórica. Ela começa às 4 horas da tarde. Define o número de parlamentares para a próxima legislatura. Um esquema de segurança foi montado no local. Mais de 150 pessoas aguardavam a abertura da Câmara de Maringá para a votação do aumento do número de vereadores. Só que a presença dentro da Câmara de Vereadores é limitada, 290 pessoas. O presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Socal, aqui em entrevista na CBN hoje, no CBN Maringá primeira edição, disse que a abertura vai ser democrática, não tem preferência para ninguém. Quem chegar primeiro, entra. Deu 290, fecha a porta. Inclusive uma determinação do Corpo de Bombeiros. Além da votação do número de parlamentares na Câmara de Vereadores, hoje tem a votação do percentual do orçamento municipal que pode ser o gasto do Legislativo Municipal. Se vota também o reajuste ou, segundo alguns, aumento do salário dos vereadores. Este aumento pode chegar a R$ 9.400 para os vereadores e para os secretários municipais e R$ 19.500 para o prefeito de Maringá. E ainda falando deste tema sobre o aumento do número de vereadores, a cidade se dividiu. Existem movimentos a favor do aumento do número de vereadores, mas também contrário a ele. Entre os movimentos contrários está o Observatório Social, que foi fundado dentro da SER, Sociedade Eticamente Responsável. A Sociedade Eticamente Responsável tem feito também campanhas educacionais, educação fiscal, e tem discutido os gastos parlamentares e a representatividade do Poder Legislativo. Sobre esse tema eu converso agora com o vice-presidente da SER, da Sociedade Eticamente Responsável, Marcílio Rubner, que está comigo agora. Professor Marcílio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O senhor está em Campo Mourão hoje fazendo uma palestra sobre educação fiscal. O que se pode tirar de lição de uma aula sobre educação fiscal quando se fala de representatividade no Legislativo?
Olha, Gilson, primeiro preciso entender que a educação fiscal é um programa, uma política pública, né? Parte de um programa nacional de educação fiscal, que busca exatamente conscientizar o cidadão sobre os tributos que ele paga e de como esses tributos são utilizados, para que o cidadão, consciente disso, exerça o controle social e procure fazer com que esses recursos sejam adequadamente utilizados.
Então significa que o cidadão consciente ele pode ter muito claro de como são gastos os recursos públicos por quem representa ele, como no caso parlamentares.
Exatamente. O cidadão ele deve ter consciência desses gastos. Por isso esse empenho de trabalhar a educação fiscal em todos os níveis de ensino para fazer com que todo cidadão brasileiro, no futuro, tenha condições de avaliar um orçamento público, né? Tenha condições de acompanhar uma licitação e até mesmo de cobrar dos administradores públicos uma postura ética, que os serviços públicos tenham qualidade, que sejam executados pelo preço justo e que realmente os nossos representantes nos representem e que não usem os cargos para obter benesses que a população jamais vai conseguir.
O senhor tem alguns exemplos dessa fiscalização, dessas benesses, ou seja, de alguns políticos que tiram mais interesses próprios, proveitos próprios do cargo público do que a representação?
Olha, eu diria para você que, de uma maneira geral, eu não vou citar nenhum exemplo, né? Nós vemos no cotidiano da mídia todos os desmandos, os casos de corrupção, de desvio do dinheiro público, de superfaturamento. Tudo isso vai contra o princípio básico da contabilidade democrática ou responsabilidade fiscal, que é preconizado pela ONU e que deu origem ao Programa Nacional de Educação Fiscal como política pública, né? Por quê? Porque o dinheiro público tem que ser bem utilizado. E veja bem, essa polêmica toda em torno, aumentar ou não aumentar o número de vereadores? Os vereadores se dizem nossos representantes. Ontem, aqui em Campo Mourão, aconteceu a primeira votação relacionada ao aumento de vereadores. E apesar de cerca de 80% da população de Campo Mourão não querer o aumento no número de vereadores, isso conforme pesquisa que foi realizada aqui, eles aumentaram o número de vereadores. Então isso já é um atestado de que esses vereadores não representam o povo. Porque se eles representassem a vontade popular, eles não aumentariam o número. E eu acho que a discussão, às vezes, ela se distorce um pouco. A grande preocupação não é o salário do parlamentar. A grande questão é que hoje o brasileiro ele está cansado da postura de grande parte dos nossos políticos. Nós temos políticos honestos, temos políticos que nos representam bem, mas é inegável que a gente tem um percentual muito grande que não nos representa, que defende interesses próprios, que legisla em causa própria. E isso tem causado essa indignação na população. E esse movimento aí, pelo Brasil afora, para dizer não ao aumento dos vereadores, ele não é necessariamente um dizer não ao gasto com o parlamento. É principalmente um dizer não às condutas políticas, ou politiqueiras, se você preferir, que aí estão. Porque papel de parlamentar é traçar políticas públicas, é fiscalizar o executivo, não é fazer politicagem.
Professor, tem um dado que nós conversamos antes da entrevista que eu acho interessante ressaltar, que é o seguinte: existe uma comparação feita entre uma diária para um professor, por exemplo, ir para Curitiba, e uma diária feita para um vereador ir para Curitiba. Existe aí um disparate de valor. E é possível gerar um constrangimento no representante público, é isso?
É isso. Veja bem, o princípio da contabilidade, do acontato democrático, defendido pela ONU, diz que todo país democrático tem que prover meios para que o cidadão possa constranger constantemente o administrador público pelos seus atos e omissões. E a expressão da ONU é constranger. E esse princípio dá origem ao nosso Programa Nacional de Educação Fiscal. Como é que eu posso dizer que me representa um vereador que vota e aprova para si mesmo uma diária para ir para Curitiba no valor de R$300? Isso não é a realidade só de Maringá. É a realidade, por exemplo, de Farol, município aqui perto de Campo Mourão, onde tem 4 mil habitantes. Agora veja só, um professor da rede pública estadual, se ele é convocado para ir a Curitiba para poder participar de um evento de capacitação em Curitiba, a diária dele é de R$90. Ele tem que pagar hotel e se alimentar com R$90. Eu digo que é um cidadão de terceira categoria. E de segunda categoria somos nós, professores universitários, porque pensando na questão da diária, a nossa diária para ir a Curitiba, né, ou a uma outra capital brasileira, é de R$160. E a do vereador é de R$300. A partir do momento que ele se sente tão melhor do que o professor do ensino básico, ou tão melhor do que o professor do ensino superior, ele não nos representa mais. Então eu entendo que 300 é um exagero, 90 é muito pouco, eu bateria o martelo em 150. Porque você sabe muito bem que em Curitiba é possível dormir bem e comer bem com R$150 por dia.